Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum e também com as condições técnicas regularizadas. Eu inicio os trabalhos desejando um excelente ano 2019 a todas as senhoras deputadas e senhores deputados, também aos assessores da Comissão de Orçamento e Finanças e também às senhoras jornalistas e ao senhor jornalista e também aos assessores dos grupos parlamentares. Um excelente ano 2019. Quero fazer apenas uma referência logo de início ao facto de hoje ser a última reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, na qual participa o nosso assessor Vasco Cipriano. Vai deixar-nos, o que é uma grande perda para a Comissão, até porque, diga, não, ninguém votou, né? Ninguém votou, mas como a senhora deputada sabe, a direção os serviços administrativos impõem-se nestas matérias aqui neste Parlamento e, portanto, o doutor Vasco Cipriano vai para a DAPLEN. É, de certa forma, uma promoção. E se é melhor para o doutor Vasco Cipriano, é melhor para todos, porque nós gostamos sempre que as pessoas façam o seu caminho, julgo eu. Mas é com pena que nós perdemos aqui na Comissão de Orçamento e Finanças o doutor Vasco Cipriano, ao qual eu costumo chamar Sir Humphrey. Vamos ficar sem o Sir Humphrey. Mas temos uma excelente equipa, resta-nos uma excelente equipa e, portanto, vamos continuar os trabalhos, desejando muito boa sorte e felicidades para as novas funções. Temos também uma alteração na configuração da COFMA, na medida em que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira passou a deputado, ao Estatuto de Deputado não inscrito. Aliás, sobre essa matéria mesmo pediu-me a palavra. Também demitiu-se do cargo de vice-presidente da COFMA e foi já indigitado para o cargo, já foi designado para o cargo o Sr. Deputado Fernando Anastácio. Muito bem-vindo. É uma excelente substituição, não desfazendo, naturalmente, nas qualidades do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, mas foi a opção. E dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que sobre este assunto quer usar da palavra. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, desejar a todos os deputados, todas as deputadas, Sr. Presidente, Vice-Presidente, jornalistas, queria desejar um bom ano. E queria aproveitar, para mim foi uma surpresa, saber que o doutor Vasco Cipriano vai abandonar a COFMA. Eu queria deixar aqui um voto pessoal de louvor ao seu trabalho, porque tivemos a oportunidade todos de, sobretudo mais a mesa até, de trabalhar intensamente com ele durante 3 anos. Eu já não estou na mesa, mas estive durante os 3 anos. E é de facto um quadro excelente desta casa. Estou certo que ele vai fazer um bom desempenho nas suas novas funções e espero que a substituição seja também à altura do Dr. Vasco Cipriano, e portanto desejo-lhe as felicidades. O meu pedido de palavra prende-se com algo que eu, para já, gostava de agradecer à Senhora Presidente. Eu aprendi agora, trago aqui uma frase em latim que é nequam vacuum. Latina diz que é aquela ideia da natureza tem horror ao vazio. O que é certo é que eu sou deputado não inscrito desde o dia 6 de dezembro. Que foi a data em que comuniquei ao Sr. Presidente da Assembleia da República que iria abandonar o grupo parlamentar do Partido Socialista e tornar-me deputado não inscrito. O que o regimento prevê em relação aos deputados não, e sou oficialmente, porque reconhecidamente pela própria mesa da Assembleia da República e pelo Presidente da Assembleia da República, portanto, desde o dia 6 de dezembro que eu sou um deputado não inscrito. O que o regimento da Assembleia da República diz a este respeito é o seguinte: Quando o deputado, ou depois de comunicar isso, eu fiz isso tudo na mesma vez, ou seja, na carta que eu enderecei ao Presidente, a 6 de dezembro, eu manifestei a intenção de que desejaria integrar as comissões, a COFMA e a Comissão da Transparência, para dar continuidade ao meu trabalho. O que é que diz o regimento? O regimento diz o seguinte: a deliberação é do plenário, da Assembleia da República, sob proposta do PAR, ouvido as opções do deputado, que eu transmiti a 6 de dezembro, ouvida as opções do deputado e a conferência de líderes. Acontece que isto foi a 6 de dezembro e nós estamos a 4 de janeiro, portanto praticamente um mês. Eu percebo, e tenho que ser tolerante, obviamente, que houve, é um caso inédito, ou seja, já o último foi em 2008, portanto há 10 anos que não havia um deputado não inscrito, também houve férias parlamentares, ou pelo menos houve o Natal, etc. Mas, sinceramente, começo a achar que isto está a arrastar, e isto, aliás, criará problema, ou seja, não vale a pena entrarmos em detalhes, acho eu, porque perderíamos muito tempo com isto. Eu estou a par das razões que têm dificultado a Conferência de Líderes a tomar uma decisão e têm a ver precisamente com o quórum e as votações, nomeadamente nesta comissão. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque acho que é despiciando. Eu quero apenas agradecer, por um lado, à Sra. Presidente, porque eu, quando esta questão se suscitou, o que eu disse foi: bom, eu por mim, mas contactei a Sra. Presidente da COFMA e o Sr. Presidente Marques Guedes da Comissão de Transparência, e disse: o meu entendimento, como a natureza tem horror ao vazio, é que enquanto não houver deliberação em contrário, eu permanecerei membro da COFMA e da Comissão da Transparência. E depois, obviamente, será aquilo que for decidido. Agora, não queria deixar de manifestar a minha, digamos assim, que aliás falo-ei ainda hoje junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, a minha intenção pelo atraso desta deliberação, porque para a semana vamos ter, muito provavelmente, votações nesta comissão, e obviamente que a questão do quórum tem que ficar muito bem definida. Portanto, eu não vou entrar nos detalhes técnicos, há aqui questões complicadas, que eu até reconheço que são complicadas, não é? Portanto, eu sei quais são, elas são complicadas, mas o apelo que eu faço é que, de facto, isto seja resolvido. Tenho pena do deputado Duarte Pacheco, que era a pessoa, para além, quer dizer, quero partilhar isto com toda a gente, mas obviamente sendo da mesa e tendo uma posição muito importante ao nível da mesa, não tenha ainda tomado posição. E aquilo que eu soube ontem, informalmente e com isto termino, através de um artigo de jornal, ou seja, não foi comunicado diretamente, foi através de um artigo de jornal, é que na intervenção após, que é normal, da Conferência de Líderes, foi anunciado que devia haver um acordo entre PS e PSD sobre o assunto. É algo que também não gosto muito de saber pelos jornais, digamos assim, deliberações que têm a ver diretamente com o meu futuro, digamos, trabalho parlamentar, mas as coisas são o que são. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu julgo que não estão prejudicados os trabalhos nem o papel do Sr. Deputado enquanto deputado, membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Tem direito a voto neste momento, não há nenhuma alteração, está na lista de presenças e, portanto, em nada, não há nenhum prejuízo para os trabalhos nem do Sr. Deputado, nem da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. E julgo que, naturalmente, a composição das comissões tem que ser ajustada pelos grupos parlamentares e, designadamente, pelos maioritários neste caso concreto, são aqueles que estão em jogo depois desta alteração e da manutenção do Sr. Deputado como deputado aqui na Comissão de Orçamento. E, portanto, temos todas as condições de trabalho aqui na Comissão, o Sr. Deputado também, e pode votar, embora hoje não iremos votar, não temos previsto na ordem de trabalhos. Vamos então dar entrada ao ponto 1 da ordem de trabalhos, discussão na especialidade de diversas iniciativas e textos de substituição, desde logo da proposta de lei do Governo, que estabelece proposta de lei do Governo, número 130/13, 13, que estabelece regras para a aplicação do regime de acesso automático a informações financeiras a residentes em território nacional. Esta proposta de lei tem duas propostas de alteração, uma apresentada pelo PSD e uma outra apresentada pelo PS e o Bloco de Esquerda. Depois temos também escrito na Ordem de Trabalhos os projetos de lei número 836 CDS-PP, transparência nos apoios públicos do setor financeiro, o projeto de lei 870 do Bloco de Esquerda introduz novas regras de transparência no setor bancário e reforça os poderes dos inquéritos parlamentares no acesso à informação bancária. E ainda o projeto de lei 876-13 do PCP, que estabelece regras para a divulgação de informação relativa à concessão de créditos de valor elevado. Estes projetos de lei que acabei de identificar foram já admitidos textos de substituição, um texto de substituição conjunto do PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda e ainda uma proposta de alteração ao texto de substituição subscrita, duas propostas de alteração, uma delas subscrita pelo PSD e o CDS-PP e uma outra subscrita apenas pelo CDS-PP. Para além disso, temos o projeto de lei número 871/13 do Bloco de Esquerda, consagra um regime de acesso e troca automático de informações financeiras no domínio da fiscalidade, e o projeto de lei 875 do PCP cria a unidade técnica para a recuperação do património resultante dos créditos que lesaram a banca nacional. Hoje vamos proceder à discussão de todos estes diplomas que acabei de referenciar. O prazo para a apresentação de propostas de alteração está aberto até à próxima segunda-feira e a discussão, a votação far-se-á então na próxima semana ou na semana seguinte, conforme seja o entendimento, em razão do grau de complexidade da discussão hoje, mas em princípio far-se-á na próxima semana. Muito bem. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só duas palavras prévias. A primeira, para agradecer ao assessor Vasco o trabalho excepcional que fez ao longo destes anos em que pudemos trabalhar em conjunto. Eu espero que uma das externalidades positivas, porque as internalidades são negativas para nós, mas a externalidade positiva possa ser que o processo orçamental seja melhor com a sua competência e conhecimento do mesmo. A segunda, para dizer, Sr. Presidente, eu creio que não há dúvidas que a votação na especialidade vai ser na próxima semana, porque quando nós, em dezembro, acertámos este calendário para estes pacotes do ponto 1, acertámos que era um ajustamento para que as votações fossem todas feitas na próxima semana. E, portanto, não vejo razão, aliás, vejo que a deliberação foi uma deliberação com o compromisso disto se resolver neste prazo.
Sr. Deputado, deixe-me só interromper para dizer, a ordem de trabalho já seguiu e já seguiu com a votação na próxima semana. Apenas dei aqui uma margem de manobra, mas que dependeria naturalmente dos grupos de trabalho. Mas está já agendado para a próxima semana a votação destes diplomas.
Muito bem. Senhora Presidente, eu vou, compreensivelmente, fazer esta intervenção sobre o conjunto de iniciativas e, mais propriamente, o texto de substituição relativo à matéria conhecida por os grandes devedores e incumpridores de bancos que receberam ajudas públicas, ou que recebam ajudas públicas. Primeiro, eu queria dar basicamente 5 notas. A primeira, para dar um reconhecimento aos grupos parlamentares proponentes do texto de substituição, CDS, PCP, Bloco de Esquerda, juntamente com o PSD, foram capazes de pegar nos seus 4 projetos, 3 que tinham passado à especialidade, que eram os outros partidos, e o do PSD, que foi apenas na generalidade, mas foram capazes de olhar para os seus projetos, olhar e fixar-se e encontrar um acordo naquilo que têm em comum, não ignorando em momento nenhum que subsistem diferenças relevantes entre os partidos relativamente a alguns aspectos onde gostariam que se fosse mais para um lado ou mais para o outro. Foi possível encontrar um método que chegasse ao resultado de os partidos, estes partidos entenderam-se no que partilham de comum em garantir uma solução forte e equilibrada, e depois encontrar a possibilidade de cada um deles poder, eventualmente, sobre formas de propostas de alteração ou de substituição, expressar algumas diferenças pontuais. Mas era um reconhecimento devido e um agradecimento aos outros partidos que estiveram envolvidos neste processo. Em segundo lugar, dizer, da parte do PSD é basicamente uma motivação tripla para que esta lei, este texto de substituição, seja aprovada e veja luz de lei nacional. Tem a ver com três problemas reais, históricos, em Portugal. Em primeiro lugar, um problema que considero da índole democrática, particularmente vivo numa época, no caso do sistema financeiro, mas é um problema nacional, de uma certa promiscuidade entre agentes económicos e, em alguns casos, envolveu agentes políticos. Essa promiscuidade combate-se também com mais transparência, com mais responsabilização, com mais esclarecimento. Segundo, um problema também democrático, que é o de os contribuintes terem a certeza que os seus representantes, quando disponibilizam e usam dinheiro que é dos contribuintes, querem mesmo saber desse esforço e valorizam esse esforço. E para isso, quando, à data de hoje, olhando para os últimos 12 anos, verificamos que o Estado usou praticamente 20 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes para ajudas a bancos, é importante que ajudas dessas, que muitas vezes são plenamente justificadas, muitas vezes, não diria que sempre, ou em todo o seu montante, mas que sejam usadas com exigência, exigência nas condições seguramente, mas também com exigência de transparência. Finalmente, um problema económico. Nós temos noção, pelo que já sabemos hoje, não com os contornos completos, com a informação completa, mas que durante um certo tempo em Portugal, na década passada, houve decisões de concessão de crédito ou soluções de financiamento que até passavam por aquisição de participações sociais a projetos que não tinham viabilidade, projetos sem competitividade e financiamento concedido sem garantias até adequadas. Ora, este desvio de recursos, da alocação de recursos financeiros sem viabilidade para projetos sem competitividade é uma distorção grave na economia, uma economia com recursos de disponibilidade de capitais escassos, que obviamente prejudica o quê? Prejudica a liberdade económica, prejudica a possibilidade de negócios esses sim mais competitivos terem possibilidade de acesso a financiamento e, portanto, esta má alocação de recursos financeiros, que foi um dos graves problemas de Portugal na década de 2000, pode ser corrigida com mecanismos com natureza preventiva e de responsabilização como este que aqui aprovamos. Com a aprovação desta lei, na base deste texto de substituição, qual é que é o resultado? O que é que nós conseguimos com este regime aqui montado? Entendemos nós. Primeiro, obviamente, um resultado preventivo, um efeito preventivo e dissuasor que a transparência traz. Há uma frase conhecida, célebre, de um juiz federal americano que diz que a luz do sol é o melhor desinfetante, porque é a sujeição à transparência naturalmente acautela e previne comportamentos, no caso de concessão de crédito, de forma, em certas situações, desadequada, desplicente, para não ser, em alguns casos, alguns deles já reconhecidos por tribunais, até ilegítima. E, portanto, nós acreditamos que práticas desse tipo na concessão de crédito, seja elas concedidas por bancos públicos ou bancos privados, seja a projetos de empresas grandes, portuguesas, estrangeiras, a de entidades públicas, o que seja, a concessão de crédito, através deste mecanismo de transparência, passa a ser um processo mais exigente. E, portanto, esse efeito preventivo melhora a qualidade do sistema financeiro português. E não se diga que se está a prejudicar, porque o que se está a prejudicar há uma figura fácil de compreender, que é basicamente quando temos um cesto de maçãs, a forma de preservar as maçãs saudáveis não é encobrir a maçã podre, é descobri-la. identificá-la para que se possa tratar. E, portanto, eu creio que quem fica prejudicado são aqueles contribuintes que pagaram muito, muitas vezes podia ser injustificadamente, os depositantes e os acionistas que tiveram os seus ativos em risco, os outros mutuantes que procuraram crédito e não encontraram porque ele foi desviado para razões e para decisões pouco corretas. E, portanto, o primeiro efeito é um efeito preventivo. O segundo é um efeito de reforço da nossa democracia, de respeito pelos contribuintes, de saberem que há exigência e controle da parte daqueles que decidem utilizar o seu dinheiro. Em terceiro lugar, quando os deputados recebem a informação que nós aqui propomos que recebam, não vão apenas fazer uma avaliação retrospectiva do que aconteceu em cada um daqueles casos. Fazem também uma avaliação muito mais capaz de se as condições regulatórias, a legislação, os regulamentos, as instituições e o funcionamento das instituições públicas de supervisão são adequadas ou precisam de correção. E, portanto, há uma função preventiva, há uma função de respeito ou de justiça para com os contribuintes e há uma função de capacitação para melhor fazer uma avaliação da legislação e das autoridades de supervisão. Exatamente os termos e condições que a Diretiva Europeia, no artigo 59, prevê. Para este efeito, o resultado deste texto de substituição que agrupa soluções que vêm das iniciativas legislativas dos quatro partidos é basicamente um regime duplo. Por um lado, garantir que as comissões parlamentares de inquérito, como tribunais já tinham dito, podem aceder à informação como uma autoridade judiciária outra. Não lhes pode ser oponível o argumento do segredo bancário ou o segredo de supervisão. Os tribunais já o tinham dito. Nós lembramos como na comissão parlamentar de inquérito da Caixa não foi possível executá-lo, mas com isto nós garantimos que deixa de haver essa objeção. Uma objeção que a Diretiva já sinalizava que não devia existir, porque a Diretiva Europeia já permitia aos países que expressamente às comissões parlamentares de inquérito cedessem o acesso à informação que de outra forma pudesse estar protegida por segredo de supervisão. Portanto, uma parte é todas as comissões parlamentares de inquérito que se venham a constituir podem aceder à informação sem que lhes seja oponível o segredo bancário ou o segredo de supervisão. Depois, um regime, se quisermos, mais especial para os casos de bancos que no passado recente ou no futuro venham ou tenham recebido ou venham a receber por alguma via fundos públicos ou uma disponibilização de fundos públicos diretos ou indiretos à sua capitalização ou à sua operação. Sejam casos de nacionalização, sejam casos de liquidação, sejam casos de resolução, sejam casos de venda parcial de ativos, em que a disponibilização de fundos públicos ocorreu através do Estado diretamente ou através do fundo de resolução ou outro instrumento. Sempre que os contribuintes se mobilizaram para, de alguma forma, ajudar a reparar bocados e buracos causados nos balanços dos bancos por créditos não performantes ou participações financeiras dos bancos que foram desadequadas, nasce um dever de transparência. E é um dever de transparência que ocorre não numa modalidade, como já disse, e ao contrário do que alguns tentaram, não numa modalidade de striptease bancário, mas com uma forma e com um regime que nós encontramos aqui equilibrado e justo. Em primeiro lugar, aplica-se apenas a créditos de valor elevado, eu diria bastante elevado, posições agregadas superiores a 5 milhões de euros e correspondentes a mais de 1% da ajuda pública. Créditos que tenham tido um incumprimento, não é um crédito, por muito grande que seja, que o seu devedor pagou pontualmente. E em terceiro lugar, créditos muito grandes cujo incumprimento tenha levado a perdas no capital que levaram à exigência de uma ajuda pública. E, portanto, são situações restritas. E, portanto, esta exigência de transparência é uma exigência proporcional. Eu diria que depois a forma como nós construímos o regime, mais essas exigências proporcionais, tornam este regime um regime à prova de teste de constitucionalidade e à prova de teste de diretiva. Em primeiro lugar, a Constituição, de facto, já disse o Tribunal Constitucional, prevê o direito de segredo bancário como um direito constitucionalmente protegido, uma decorrência do artigo 26 da Constituição. Mas o Tribunal Constitucional disse também que este é um direito que não tem proteção absoluta. Aliás, dos direitos de personalidade, é um dos direitos, aliás, com proteção mais fraca e que cede perante outros interesses constitucionalmente protegidos. E, aliás, na decisão do Tribunal Constitucional de 95, cita expressamente uma outra decisão de do Tribunal Constitucional espanhol, onde diz expressamente que quando estiver em causa uma apreciação do valor ou do bem constitucionalmente protegido da alocação e da repartição dos encargos públicos, como é objetivamente aqui o caso, porque há um encargo público e uma redistribuição de encargos públicos, esse direito do segredo bancário cede perante esse interesse constitucionalmente protegido. Em segundo lugar, a diretiva, no artigo 59, abre a porta, não apenas que as comissões parlamentares de inquérito, mas que as autoridades responsáveis por legislação sobre o setor financeiro ou supervisão possam ter acesso à informação de outra forma protegida, desde que sejam cumpridas as condições, e eu acho que nós, no diploma do texto de substituição, nos termos em que ele está, cumprimos essas condições. Queria, por último, dizer o seguinte, Sr. Presidente, o regime que nós aqui propomos e que consta do texto de substituição com o qual o PSD está perfeitamente confortável, abrange bancos públicos e privados que tenham recebido uma forma de ajuda pública nos últimos 12 anos ou que venham a receber no futuro, sem discriminação nenhuma, e é isso que o texto de substituição diz. Abrange, houve o cuidado, se quiserem, para sermos claros, e por todos os casos são conhecidos, o BPN, o BPP, o Novo Banco, o BANIF e, no texto de substituição, o BCP, o BPI, a Caixa Geral de Depósitos, e eu creio que não me falta nenhum. E, portanto, o PSD está satisfeito, ou melhor, está confortável, é a palavra mais adequada, com esta solução que, para bancos públicos e privados que tenham recebido ajudas no passado e no futuro, quer as comissões parlamentares de inquérito, quer um mecanismo de transparência abranja quaisquer destes bancos. Ainda assim, é verdade que o PSD com o CDS replicam, não sobre a forma de texto de substituição, mas sobre a forma de uma proposta de alteração, uma solução que já constava designadamente das propostas destes dois partidos nas versões da Generalidade, em que se estabelece um requisito de que apenas no caso do relatório extraordinário, não no caso das CPIs, que pode haver uma CPI criada para todos os bancos, para o BCP, para o BPI, para o que seja, ou para qualquer banco, pode ser qualquer outro dos bancos privados no futuro, todos eles estão abrangidos, mas apenas no caso do relatório extraordinário, que bancos que tenham nos últimos 12 anos recebido uma ajuda pública, mas essa ajuda pública tenha sido integralmente reembolsada, que nós entendemos que um juízo de proporcionalidade mais exigente e o espírito e a filosofia central deste diploma, que é transparência quando há ajuda pública, se na data de entrada em vigor deste diploma a ajuda pública já não existir, tivesse sido integralmente reembolsada, seria mais adequado, se quiser mais proporcional, que só se aplicasse àqueles casos onde a ajuda pública ainda está viva, ainda há um cêntimo, um euro por devolver. Dito isto, e vou terminar, Sr. Presidente, esta proposta de alteração pode não passar. O PSD está perfeitamente confortável com a formulação do texto de substituição e a ausência e nenhuma diferenciação que possa ser estabelecida nem neste ponto. E, portanto, nós achamos que a divulgação, o acesso pelas CPIs, a publicação no site do Banco de Portugal, quer de todas as condições da ajuda pública, valor, montante, condições de reembolso, etc., quer um retrato agregado do que foi a situação dos grandes devedores, de quem concedeu o empréstimo, do processo de decisão, das garantias e etc., daquilo que nós chamamos de informação relevante, é publicada no site do Banco de Portugal. E depois há um conjunto de informação que é mais ampla, que é entregue ao Parlamento, sem que o acesso pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças possa ser restringido com argumentos de segredo. Nós achamos que é uma solução adequada, proporcional, que, como disse, trará mais justiça, mais saúde financeira ao sistema financeiro e maior qualidade da democracia portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. esta intervenção do regulamento da PS é partilhada entre o próprio deputado Fernando Rocha Andrade. Queria começar por deixar uma palavra de reconhecimento ao Dr. Vasco Cipriano, pelo trabalho e pela competência demonstrada ao longo destes anos nesta comissão e também manifestar que o nosso desejo de que essa mesma competência seja transportada para a DAPLEN, que nos ajudará também muito em certas alturas do campeonato parlamentar. Portanto, deixar aqui essa palavra de reconhecimento pela enorme competência que o Dr. Vasco Cipriano demonstrou ao longo dos anos aqui nesta comissão. Relativamente à matéria que está em debate, eu gostaria de pedir, em primeiro lugar, que separar há um projeto de lei do PCP, que é o 876, que procura estabelecer as regras para a divulgação de informação relativa à concessão de créditos de valor elevado em incumprimento abatidos ao registro contabilístico das instituições de crédito. Este projeto de lei nós pedimos para que não tenha o mesmo calendário dos outros projetos do texto de substituição e das propostas de alteração, bem como da matéria relacionada com a comunicação dos saltos por parte das instituições de crédito à Não, o 875,
desculpa. Este é alvo do texto de substituição, este é englobado hoje.
875.
Sim.
Sim. Exato. A criação da unidade, propõe a criação da unidade. Esse não ter o mesmo calendário, portanto, porque trata de matéria relativamente diferente e gostaríamos também de ter um tempo diferente para apresentarmos uma proposta de alteração. O segundo assunto relacionado com, que é o tema principal, certamente, desta reunião, tem a ver com o texto de substituição relativo à transparência nos apoios públicos ao setor financeiro. Há uma parte que é relativa à exceção do dever de segredo quando aplicado aos trabalhos das comissões de inquérito parlamentar. O PS aí está totalmente de acordo. Portanto, aliás, esta alteração legislativa vem dar razão àquilo que foi sempre a versão que o PS defendeu nas comissões de inquérito parlamentar, que a atual legislação, ou seja, o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, não permitia a comunicação desta informação e, portanto, justifica-se uma alteração legislativa, e a prova disso é que esta alteração legislativa, que vai nesse sentido, demonstra que a atual legislação não permitia e, portanto, aquela polémica relacionada com a não envio de informação, de certo tipo de informação solicitada pelas comissões de inquérito a algumas entidades, nomeadamente o Banco de Portugal e às próprias instituições de crédito que eram alvo do inquérito parlamentar, tinham a sua razão na medida que agora os grupos parlamentares sentem necessidade de fazer uma alteração legislativa para que a legislação permita, sem qualquer atropelo legislativo, que essa comunicação seja feita por parte das diversas entidades, seja o Banco de Portugal, sejam as próprias instituições de crédito, desde que fique circunscrito ao objeto do inquérito parlamentar. Relativamente àquilo que é a matéria do texto de substituição, que diz respeito à transparência nos apoios públicos ao setor financeiro, o PS considera que iniciativas de mais transparência são positivas e, portanto, esta proposta não tem a oposição, não terá a oposição do Partido Socialista. Queríamos deixar aqui uma análise que nos parece que é muito oportuna e necessária para o debate que estamos a fazer. Nós hoje não votaremos, conforme está na ordem de trabalho, ficou combinado que hoje trocaríamos impressões, fazíamos mais um debate sobre esta matéria e, portanto, alguns apontamentos que, no nosso entender, são pertinentes. O primeiro é dizer que é absolutamente importante que qualquer iniciativa legislativa como esta não seja um tiro de pólvora seca. Não pode haver aqui dúvidas, no nosso entender, que esta iniciativa legislativa não esteja em conformidade com o direito europeu, o direito comunitário. Nós temos algumas reticências relativamente ao facto deste texto de substituição não estar totalmente conforme com a Diretiva 2013/36 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013. Não estamos a querer declarar, nem queremos manifestar que temos o entendimento que ela está em total conflito com a Diretiva, mas temos dúvidas, temos reticências relativamente à sua total conformidade. Portanto, gostaríamos de deixar aqui este ponto, para, como disse há pouco, não estamos aqui a legislar dando um tiro de pólvora seca. Portanto, gostaríamos de deixar aqui este parênteses aberto, porque pode surgir alguma sugestão de pedir algum esclarecimento, algum parecer ou uma outra entidade, para que haja maior segurança jurídica nesta iniciativa legislativa. Uma outra questão, do nosso ponto de vista, tem a ver com o alcance desta iniciativa legislativa. É importante que se conheça todos os apoios que foram dados, os apoios públicos dados às instituições de crédito e sociedades financeiras que procuraram a ajuda do Estado ou que tiveram a ajuda do Estado, de forma direta ou indireta, sobre as mais diversas formas, capitalização, resolução, liquidação, nacionalização, portanto, sobre todas as diversas formas. Como também é importante conhecer que quem foram os devedores incumpridores que levaram ao registro de imparidades nos balanços destas instituições de crédito e sociedades financeiras e, portanto, tudo aquilo que for o consenso construída à volta do que são os grandes devedores e o tipo de informação a reportar é fundamental. Mas, do nosso ponto de vista, esta iniciativa tem que ter uma banda larga. Tem que ser uma iniciativa de banda larga que não deixe de fora nenhuma instituição de crédito. O texto de substituição, conforme é apresentado, leva com que todas as instituições de crédito que receberam ajuda do Estado, de forma direta ou indireta, e sob todas as formas, forneçam essa informação. Quer de agora em diante, em vigor da lei, como também de todos os casos que conhecemos nos últimos 15 anos, sensivelmente. Portanto, desde o caso BPN até aos casos mais recentes, e passando pelos bancos EFISAs. Está tudo incluído na proposta do texto de substituição. A proposta de aditamento inclui a Caixa Geral de Depósitos, inclui o BES, inclui o BPN, inclui também o BPI, inclui o BCP, inclui o BANIF. O texto de substituição é uma proposta de banda larga. Já a proposta de aditamento e não de alteração de aditamento do PSE e do CDS visam excluir o BPI e o BCP, não para o futuro, porque para o futuro o texto de substituição já tem no radar, mas relativamente àquilo que foi a ajuda do Estado ao BPI e ao BCP, se a proposta de aditamento do PSE e do CDS for aprovada, esses bancos ficarão desobrigados de fornecer informação que os mesmos partidos, PSE e CDS, querem que a Caixa Geral de Depósitos forneça. Ou seja, o que é que poderá acontecer do nosso ponto de vista tremendamente errado? É que se olharmos para os bancos que estão em atividade, e se a proposta de aditamento do PSE e do CDS for aprovada, dos bancos que estão em atividade, que receberam ajuda do Estado, direta ou indiretamente, o único banco que fica obrigado a fornecer toda a informação é a Caixa Geral de Depósitos. E o novo banco. Caixa Geral de Depósitos e o novo banco. Já relativamente a outros bancos que estão em atividade, ficam desobrigados de fornecer essa informação. Do nosso ponto de vista, isto cria uma desvantagem concorrencial que vai destruir valor económico e valor financeiro e contabilístico. Por exemplo, aquilo que mais nos interessa é o banco que é detido pelo Estado, que é a Caixa Geral de Depósitos, e também, relativamente ao novo banco, que indiretamente através do Fundo de Resolução. E, portanto, nós estaremos contra a proposta de aditamento do PSE e do CDS, porque considerámo-la um ataque à Caixa Geral de Depósitos e também ao novo banco. Achamos que, e não nos opomos ao texto de substituição, que propõe uma medida de transparência de banda larga, que inclui todos os bancos e sociedades financeiras que receberam apoio do Estado, direto ou indiretamente, desde o primeiro caso até os dias de hoje e também relativamente ao futuro, independentemente do banco, independente da forma da ajuda, independentemente se a liquidaram ou não. Portanto, esta é a nossa posição numa primeira fase. Passarei agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Eu passo a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, tenho também um pedido de intervenção do Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente à proposta, salvo erro, subscrita pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, relativa à proposta de lei 130, tentar recordar o que está aqui em causa. Este Parlamento aprovou há dois anos um conjunto de mecanismos de troca de informações internacionais que têm origem em acordos internacionais com os Estados Unidos e em mecanismos da OCDE e da União Europeia que permitem ou que obrigam os bancos a fornecer os saldos da conta bancária, por exemplo, determinado valor, e esse valor varia consoante o instrumento internacional, a 31 de dezembro. Este mecanismo é muitíssimo importante, na minha opinião, e tive a oportunidade de o defender enquanto Secretário de Estado, como forma de detecção de grandes variações patrimoniais que tenham origem em rendimentos, tenham sido ocultados às inspeções tributárias. Porque acontece que nós temos uma tributação que é, na teoria, relativamente pesada para os rendimentos elevados. Simplesmente o nosso problema não é tanto a forma como tributamos aqueles que sabemos que têm rendimentos elevados, mas a forma como tributamos aqueles que não sabemos que têm rendimentos elevados. No momento em que o Parlamento aprovou essas acordos internacionais, o Governo, à época, apresentou também uma proposta que o mesmo mecanismo, exatamente o mesmo mecanismo, fosse aplicado aos cidadãos residentes em Portugal. Ou seja, assim como nós comunicamos os saldos bancários dos residentes, em Portugal, de não residentes, ou no caso dos Estados Unidos, de cidadãos norte-americanos, para os respectivos países, e recebemos comunicação relativamente aos saldos bancários ou saldos financeiros de residentes em Portugal que detêm esses saldos noutros países, faria também sentido, entendeu na altura o Governo, que a Administração Tributária também recebesse a mesma comunicação, no mesmo formato, relativamente a saldo de determinado valor detidos por residentes em Portugal em instituições financeiras sediadas em Portugal. À época, essa proposta, tendo recebido a votação maioritária na Assembleia, não, teve um veto do Sr. Presidente, que o justificou por razões de circunstância, dizia ele, do sistema bancário, e em boa hora, felizmente, a iniciativa foi renovada e mereceu novamente a aprovação maioritária deste Parlamento. Parece-nos que é um elemento muitíssimo importante de reforço do combate à fraude e à evasão fiscal. O texto que é aqui apresentado para esta alteração são apenas correções de pormenor, de aperfeiçoamento daquilo que é fundamentalmente o mesmo texto aprovado já há quase 3 anos nesta Assembleia. Queria dirigir-me à proposta de alteração do PSD nesta matéria, que no fundo tem duas componentes. Uma é alterar o montante limiar, de 50 para 200 mil euros, outra é alterar o método. Quanto à alteração do montante, o PSD não justificou o porquê dessa alteração, eu também não vou comentá-la, queria todavia comentar a alteração do método por uma razão, que eu acho que é uma razão muito importante que pode ter escapado ao proponente. É que o método que o PS, que o Governo propôs, e também o Bloco de Esquerda propôs no seu projeto, é que sejam comunicados os saldos a 31 de dezembro, que é exatamente o método de todos os instrumentos internacionais. E o PSD propõe uma coisa diferente, que é o cálculo do saldo médio. Ora, isto tem dois problemas, no meu entendimento. O primeiro é que obriga todas as instituições financeiras a fazerem todo um procedimento para o cumprimento desta lei, que é diferente do procedimento que já realizam para o cumprimento das obrigações OCDE, União Europeia e Estados Unidos. Ou seja, no fundo, estamos a criar um novo dever acessório para os bancos, o cálculo do saldo médio diferente do saldo a 31 de dezembro, e, portanto, estamos a criar custos de contexto. Segundo, é que há uma certa beleza na ideia da questão do saldo de 31 de dezembro. É pelo facto de, hoje em dia, a maioria das jurisdições cumpridoras, já são muitas, ter este mecanismo, significa que é muito difícil alguém escapar a este controle, porque, se quisermos caricaturalmente, a única forma de escapar a um controle que pegue em todas as informações financeiras do mundo a 31 de dezembro é levantar todo o dinheiro no dia 30, pô-lo debaixo do colchão ou do sofá durante a passagem de ano e voltar a depositá-lo no dia 1, o que além de mais cairia necessariamente nos deveres bastante mais exigentes do controle do branqueamento de capitais. Portanto, é importante, no nosso entendimento, portanto, que o regime a aprovar por residência em Portugal seja exatamente o mesmo daquele regime que se aprova para os que já existe nas tratados internacionais, porque isso assegurará a maior eficácia e também a maior simplicidade no funcionamento deste mecanismo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome da Sra. Deputada Cecília Meireles, E meu também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, queremos também, em primeiro lugar, agradecer toda a competência e dedicação do Sr. Vasco Cipriano. Fomos beneficiários disso ao longo de todo este tempo em que deu apoio a esta Comissão e, obviamente, desejamos felicidades, as quais testemunharemos também, continuaremos a testemunhar, no desempenho de funções que vai ter na DAPLEN. Quanto à questão que aqui, às questões que aqui estamos a discutir, e tentando ser sintético, relativamente à proposta de lei número 130, o CDS absteve-se na generalidade por reconhecer que há uma necessidade de equiparar aquilo que é o regime que se aplica aos residentes àquilo que já somos obrigados a fazer de comunicação para outra jurisdição de residentes em Portugal e, portanto, não termos um regime diferente para os cidadãos nacionais daquele que aplicamos àqueles que cá residem, não sendo nacionais. Não vemos, sinceramente, nas propostas de alteração que aqui são feitas, o mérito suficiente para alterarmos o nosso sentido de voto de abstenção geral, que tem a ver essencialmente com a concordância com o princípio, mas as dúvidas relativamente à sua aplicação. Aliás, colocámos questões ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais na última audição regimental que com ele tivemos, relativamente à aplicação, porque obviamente esta matéria entra numa zona que é uma zona perigosa relativamente àquilo que são as informações dos clientes bancários e, portanto, não tendo garantias suficientes que os princípios, que são princípios normais de um Estado de Direito, de respeito pela privacidade de qualquer cidadão, estão assegurados, nós achamos que o voto mais adequado é o da abstenção. Relativamente ao texto conjunto, de facto isto é um texto conjunto de projetos de lei do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Os três partidos apresentaram as soluções que entendiam mais adequadas para um princípio que todos partilhávamos. É fundamental que haja mais transparência nos apoios públicos concedidos à banca e principalmente na relação, e aí já remeto para o projeto do CDS, embora acho que os outros também partilham, naquilo que é a relação que se observou, eu diria, em todos os casos de ajuda do Estado ao setor financeiro, que é a situação em que essas instituições bancárias ficaram e a existência, previamente, de crédito concedido em condições que levaram a que contribuíssem decisivamente para as insuficiências que se vieram a verificar na situação dos bancos. E por isso propusemos um regime exigente, que não é aquele que está no texto conjunto. O texto conjunto é um compromisso, nós também nos comprometemos com ele. Achamos que num ponto ele deveria ficar aquém e noutro ponto deveria ir além. O ponto em que deveria ficar aquém é que nos parece, é interessante porque a nossa preocupação é exatamente a mesma do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é a concorrência, e é a salutar concorrência. Parece-nos que sujeitar instituições financeiras, que apesar de terem recebido apoios do Estado, já os devolveram, e devolveram inclusive pagando juros que deram lucro ao Estado, tiveram um processo de cumprimento que, obviamente, foi exigente do ponto de vista da gestão interna dessas instituições financeiras, porque obrigaram-se a cumprir os prazos de reembolso e obrigaram-se a cumprir o pagamento de juros que estava estipulado nesses financiamentos, e tendo cumprido, parece-nos que distorce a concorrência obrigá-los às mesmas regras que outras instituições que não cumpriram ou que têm natureza diferente, porque a Caixa Geral de Depósitos tem natureza diferente. Pode sempre ser, embora hoje em dia com as regras europeias isso esteja um pouco esbatido, deve reconhecer-se, mas tem, sendo o Estado acionista, uma possibilidade de se financiar diferente das instituições privadas que concorrem em mercado com a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, não temos problema nenhum em discutir, até porque partilhamos o mesmo princípio, ver na solução final de redação qual é a solução que melhor assegura o que, pelo menos o grupo parlamentar do PSD, do PS e do CDS-PP, querem proteger, que é o funcionamento do mercado em condições em que nenhum dos seus intervenientes seja prejudicado, seja ele público ou privado. Não temos aqui nenhuma intenção, e aí deixando claro, de prejudicar a Caixa Geral de Depósitos relativamente a esta matéria, mas a Caixa Geral de Depósitos financia-se diretamente através de verbas que vêm também, não, também dos impostos dos portugueses, e é natural que haja aí uma exigência. Sempre defendemos isso noutra matéria, sempre defendemos o caráter público da Caixa Geral de Depósitos. Achamos que o caráter público da Caixa Geral de Depósitos tem naturalmente exigências, que são também exigências de transparência, que obviamente não podem ser ignoradas. Onde é que achamos que deve ir além este regime? Nós, desde o início, não entendemos que deva ser exclusivamente o Parlamento a conhecer esta informação. Por razões positivas de transparência, achamos que a transparência é total se esta informação for pública e publicada pelo Banco de Portugal, é isso que propomos na proposta de alteração que fazemos, que é exclusiva do Grupo Parlamentar do CDS-PP, para que estes dados sejam publicitados no site do Banco de Portugal e não apenas de conhecimento do Parlamento, como disse, por razões positivas, que são as razões de transparência. Achamos que é importante que todos possam saber esta informação, já o dissemos variadíssimas vezes, e que isso seja aplicado não só à Caixa Geral de Depósitos, como a bancos privados também, que são apoiados pelo Estado. E por razões negativas, porque objetivamente o funcionamento das comissões de inquérito ao setor financeiro não nos parece que tenham trazido nenhuma vantagem de haver informação que é do conhecimento do Parlamento e não é do conhecimento público. Isso apenas põe o Parlamento numa posição difícil de, por um lado, poder não ser suficientemente transparente e querer-se dar ao privilégio de conhecer informação que mais ninguém pode conhecer, e em segundo lugar colocar-se noutra posição difícil, que é a de ser desrespeitador da lei, porque infelizmente na maioria dos casos, se não na totalidade, a informação que veio para ser de conhecimento exclusivo do Parlamento acabou a ser de conhecimento público, e portanto não houve aí, do ponto de vista prático, por muito boa que a intenção fosse, a prática não permitiu que a intenção se concretizasse, e portanto estamos a fazer legislação, nós devemos atender também à prática. E, portanto, estas são as especificidades da posição do CDS, resumidamente, e em coerência com isto que votaremos na próxima semana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Mortágua, por favor.
Sr. Presidente, tão breve quanto possível. Há dois princípios que regeram as propostas iniciais e a posição do Bloco de Esquerda. A primeira é o direito à informação e à transparência. Os portugueses têm direito a saber o que é que se passou no sistema bancário na última década. E nós não podemos continuar a permitir que o sigilo bancário seja o manto protetor sobre todas as irresponsabilidades, sobre todos os abusos e, sim, diga-se passagem, sobre todas as negociatas. E, portanto, há um elemento central que não diz respeito ao futuro, diz respeito ao passado, que é: nós temos o direito de saber o que é que se passou. E o que se passou teve consequências em dinheiros públicos, diretamente, é verdade, mas também teve consequências a nível do bem público, que é a estabilidade financeira e a estabilidade económica. E isto diz respeito à Caixa, que era o banco público e tem um dever acrescido, diz respeito ao BES, que teve uma injeção de dinheiro público, mas também devo dizer que até ter ido à falência, o BES não tinha tido nenhuma injeção de dinheiro público. E isso não impediu todo o tipo de negociata e todo o tipo de operação, que acho que chamar-lhe irresponsável é pouco, danosa será mais o adjetivo apropriado. E, portanto, este é o primeiro princípio. Temos direito a saber o que é que se passou com o sistema bancário nos últimos 10 anos e a conhecer as posições que não estão a ser cumpridas e os créditos em cumprimento que colocam em causa a estabilidade do sistema financeiro ou colocaram em causa a estabilidade do sistema financeiro. O segundo princípio é que esta transparência sobre o passado se deve aplicar ao futuro como mecanismo disciplinador, em que os bancos sabem que não podem dar créditos que ponham em risco o seu capital de forma irresponsável, porque vão ser descobertos se o fizerem, independentemente de ter de haver ou não uma intervenção do Estado na recapitalização. Vamos assumir que a estabilidade financeira e económica é em si mesma um bem público. E por isso o Bloco de Esquerda propôs inicialmente um relatório extraordinário para o passado, com todos os bancos, desde que constituíssem grandes riscos em incumprimento, 10% dos capitais próprios, todos os bancos, sem exceção, e uma nova regra para o futuro, que também determinava que anualmente os bancos eram obrigados a divulgar os grandes riscos em incumprimento. Mais uma vez, todos os bancos do sistema eram uma forma de um mecanismo de garantir disciplina do sistema bancário. Tínhamos um terceiro elemento no nosso projeto, que era o de basicamente obrigar o Banco de Portugal a fazer aquilo que o Banco de Portugal devia fazer, mas não faz, que é colaborar com as instituições públicas na troca e divulgação de informação. Nós em Portugal vivemos o triste cenário de ter que a Assembleia da República criar regras para obrigar um regulador a entregar informação relevante, porque sempre que é colocado na opção ou na necessidade de escolher entre proteger muitas vezes os bancos e a sua reputação para além daquilo que é razoável ou cumprir um princípio de transparência, o Banco de Portugal coloca-se sistematicamente numa posição de cumplicidade face ao sistema bancário. Esta é uma análise antiga e que se vem comprovando ao longo dos anos. Este texto de substituição que agora surge e que visa, de alguma forma, congregar as várias posições e os textos do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP, acolhe algumas destas preocupações e eu quero apenas deixar três notas. A condição do Bloco de Esquerda subscrever este texto é que ele se aplica a todos os bancos que tiveram intervenção estatal, independentemente de haver dinheiro por devolver ou não haver dinheiro por devolver. Não é tão abrangente como nós gostaríamos, mas é um critério abrangente. Porquê? Porque se nós limitamos aos bancos que ainda têm dinheiro por devolver, para já estamos a criar sempre uma discriminação negativa face à Caixa. A Caixa terá sempre dinheiro por devolver porque o Estado é o seu acionista. E da mesma forma como os privados têm o acionista a financiar, a Caixa tem o acionista a financiar. E isto não quer dizer necessariamente que seja uma ajuda pública. Em segundo lugar, porque se esta regra fosse aplicada, ela era aplicada unicamente a dois bancos. Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos. O Novo Banco foi alvo de uma resolução e quer dizer que a maior parte dos créditos em cumprimento já foram conhecidos e ficaram no BES. E, portanto, verdade verdadinha, o único banco que ficava aqui afetado por esta regra e altamente disposto por esta regra era a Caixa Geral de Depósitos. Isso é uma coisa que nós não podemos aceitar, é uma regra que discrimina negativamente a Caixa Geral de Depósitos. Nós queremos transparência sobre as operações da Caixa, mas também queremos transparência sobre as operações do Novo Banco e também sobre o BCP, e também sobre o BPI, e também sobre o BPN, e também sobre o BANIF, e também sobre o EFISA, e portanto uma regra que se aplique de igual forma ao passado e ao presente. Segunda nota, quero desde já dizer que concordamos com a proposta do CDS quanto à publicação destas informações. Não faz sentido que elas venham unicamente ao Parlamento, elas devem ser conhecidas, até porque nós defendemos que elas são um princípio de transparência básico e que não colocam de forma nenhuma em risco a situação dos bancos, até porque é uma regra transversal que se aplica de forma transversal a vários bancos. Terceira nota, achamos que falta aqui nestas propostas, neste texto conjunto, um elemento de futuro. O texto diz que há a obrigação de divulgação de informação face ao passado através de um relatório extraordinário e há a obrigação de divulgação de informação sempre que um banco é resolvido. Só que isto é esperar para que o problema aconteça sem introduzir nenhum mecanismo disciplinador para o futuro. E por isso o Bloco de Esquerda vai apresentar uma alteração, à luz daquilo que tínhamos feito no passado, para que se crie uma regra de futuro para que os bancos anualmente tenham que comunicar grandes riscos em incumprimento. Sobre este texto conjunto, eram estas as notas que queria deixar, dizendo que achamos que é uma boa iniciativa e que contará com o nosso voto a favor, independentemente de outras votações laterais que possam acontecer. Relativamente ao projeto de troca de informações, ele foi explicado pelo deputado Rocha Andrade e bem justificado. Achamos que o veto na altura do Sr. Presidente da República não era necessário e que este projeto, que é um projeto histórico que o Bloco de Esquerda vem a apresentar desde o seu surgimento, era muito importante, por isso voltámos a apresentar a iniciativa e ainda bem que chegou o momento de podermos votar e queremos que ela rapidamente se transforme em lei, porque é dos mecanismos mais eficazes, estamos em querer, para combater a fraude fiscal e o branqueamento de capitais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar também por transmitir o reconhecimento do Grupo Parlamentar do PCP face ao trabalho do Dr. Vasco Cipriano aqui no trabalho aqui na COFMA e desejar um bom trabalho para o futuro, para as suas novas responsabilidades. Relativamente aos documentos aqui em discussão, às propostas, começando pela proposta de lei 130 e pelo projeto de lei 871, consideramos que estas duas iniciativas dariam um acesso à informação por parte da AT, que é importante para o combate à grande fraude e evasão fiscal, que é aquilo que a fraude e evasão fiscal que mais pesa sobre os cofres públicos, mais do que a pequena fraude que tem sido em alguns momentos até mais investigada do que a grande fraude fiscal, e portanto consideramos que este instrumento que se cria de acesso à informação é positivo. Relativamente à proposta do PSD, consideramos que limita de alguma forma o alcance desta medida, como já foi também aqui referido, porque o limite passa a ser só a partir dos 200 mil euros, e depois há aqui ainda a questão do método, que também já foi aqui abordada, mas ainda há aqui uma outra questão, que é, que diz, e que tenha uma variação igual ou superior a 100% nesse ano, cumulativamente com o limite dos 200 mil euros. Isto queria dizer que, por exemplo, uma conta bancária com 1 milhão, que no ano a seguir tivesse 1 milhão e 900 mil, não era abrangida. Portanto, ficaria fora do radar desta medida. Portanto, além de se mexer na proposta, alterar o limiar, ainda faz esta alteração que torna pouco eficaz a medida e, portanto, não acompanharemos a proposta de alteração proposta pelo PSD. Relativamente ao texto de substituição dos vários projetos de lei 836, 870 e 876, estamos de acordo com o texto de substituição. Ele contém no essencial as propostas do PCP. Aquilo que nós pretendíamos inicialmente na nossa proposta era que esta informação fosse prestada por todos os bancos e não apenas por aqueles que tiveram a intervenção do Estado. Mas ainda assim pensamos que é um passo positivo portanto, poder haver este instrumento de controle sobre o setor bancário e que vai no sentido, iria no sentido até de permitir prevenir em vez de remediar, se pudesse ser alargado a outros bancos, mas sendo assim, pelo menos que todos os bancos que tiveram intervenção do Estado possam ser afetados. Relativamente à proposta do PSD, vai no sentido oposto e, portanto, não acompanharemos, que é o sentido de restringir apenas aos bancos que não tenham devolvido ainda os montantes da ajuda. Pensamos que isso limitaria muito o alcance desta medida e que todos os bancos que tiveram ajudas públicas, independentemente de ter havido uma devolução ou não, devem prestar contas daquilo que são os riscos que possam ter para o sistema financeiro. A proposta do CDS relativa à publicação, nós temos alguma reserva em relação a esta proposta, porque ela pode até pôr em causa a atividade bancária e, sobretudo, pensando no caso da Caixa Geral de Depósitos, e então se resultasse das propostas do PS e do CDS, que só a Caixa Geral de Depósitos na prática é que seria abrangida e depois a Caixa teria de publicar esta informação, isso levanta-nos algumas reservas. Gostaríamos também de perceber melhor qual é que é o objetivo desta proposta de alteração do CDS e, portanto, não tendo ainda uma posição fechada, não gostaríamos de deixar de manifestar esta reserva. Ainda em relação à proposta do PCP, que foi aqui colocada a solicitação para que fosse discutida mais adiante, nós estamos de acordo com esse adiamento, mas não gostaria de referir que é importantíssimo a criação desta unidade técnica para que possamos saber aquilo que foi os montantes em que o Estado foi lesado, que se possa fazer um rastreamento desse dinheiro e, portanto, poder-se saber quais é que foram os beneficiários últimos desse apoio. E, portanto, relativamente a todos estes projetos, isso.
Está inscrito do deputado Paulo Trigo Pereira agora, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar sistematizar as ideias fundamentais sem ocupar demasiado tempo. A primeira ideia fundamental que eu queria trazer é a seguinte. Esta iniciativa legislativa, muito meritória, não existe no vácuo. Nós tivemos já, eu diria mesmo, que ela resulta de comissões parlamentares de inquérito que tiveram funcionamento nesta Assembleia da República. Eu integrei uma delas, Comissão Parlamentar de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos, e quero lembrar uma ou duas coisas do funcionamento dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, o que é que lá se passou, porque é muito relevante para este debate que estamos a ter aqui. Nessa altura, já, basicamente, PSD e CDS queriam, digamos assim, muito mais informação que acabava por incidir sobre a Caixa Geral de Depósitos, aliás, um pouco na linha daquilo que eu penso que é o espírito da proposta de aditamento neste momento do PSD. Ou seja, um conjunto de quem já recebeu, mas já pagou, bom, está fora do radar, e quem não recebeu e não pagou, isto era o princípio genérico, e que no fundo isto batia na Caixa Geral de Depósitos, como já foi aqui referido, teria que revelar essa informação. Na altura, o PS e os partidos à esquerda opuseram-se com um argumento que permanece válido e que já foi aflorado hoje aqui neste debate, que é o seguinte: nós temos que distinguir, efetivamente, um banco que está em atividade de bancos que já terminaram a sua atividade. Estou a falar do passado, não é? Estou a falar do passado. Do passado, mas o passado que vem até ao presente. Quer dizer, no passado há bancos que já não estão em atividade, que tiveram, aliás, comissões parlamentares de inquérito que encerraram os seus trabalhos, os bancos já não existem. E havia um banco, e há um banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, e que penso que hoje todos os grupos parlamentares defendem a Caixa Geral de Depósitos como banco público. Sublinho a palavra hoje. E, portanto, a razão pela qual, historicamente, esta é a minha interpretação, a minha leitura, quer PS, quer Bloco de Esquerda, quer PCP, não aceitaram, e presumo que não vão votar favoravelmente a este proposto do PSD na semana que vem, é que, de facto, nós temos que tratar os bancos por igual. E temos que tratá-los por igual, sejam públicos e privados. Obviamente que há o público, sabemos que o acionista é o Estado, mas as regras têm que ser iguais para todos, e este é o espírito da diretiva europeia. Ora bem, portanto, este bocadinho de história traz-me este aspecto e traz-me outro aspecto que eu vou falar mais adiante, que é a questão da transparência. Indo agora, digamos assim, àquilo que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa, digamos que eu partilho, como deputado não inscrito, e farei o meu trabalho, que será limitado. Eu gostava que no final da minha intervenção o Sr. Presidente esclarecesse exatamente qual é a hora de segunda-feira até à qual, porque para mim não ficou claro, é aceito propostas de alteração ou texto de substituição na segunda-feira, que está a saber essa hora, porque há aqui um trabalho a ser feito, eu falo-ei, mas pelos vistos do PS também, não sei se os outros partidos também, que é saber em que medida é que este texto de substituição é conforme com a Diretiva Europeia. Este trabalho tem que ser feito, não sei quem o já fez, eu não o fiz, confesso, as minhas limitações, mas vou tentar fazê-lo até ao prazo indicado, porque nós não legislamos no vácuo, não é? Nós legislamos dentro de um enquadramento jurídico que tem por cima uma diretiva europeia sobre esta matéria, exatamente sobre esta matéria, e portanto temos que saber em que medida é que aquilo que vamos aprovar está ou não conforme, digamos, a legislativa europeia. O deputado João Paulo Correia, na sua intervenção, utilizou a palavra reticências, eu escrevi aqui. Deputado Leitão Amaro, não sei se falou sobre isto ou não, se falar novamente, eu gostaria de perceber melhor a posição do PSD em relação a esta questão da conformidade, porque também me ajuda no meu trabalho que vou fazer até segunda-feira, e esta é uma questão fundamental. Para mim é uma questão fundamental, ou seja, o que nós aprovarmos aqui não pode violar a diretiva europeia. A terceira é sobre a transparência. A transparência é um valor, mas não é um valor, digamos assim, nós não queremos, não há transparência absoluta. Há um grau ótimo de transparência. Isto é uma coisa que é muito difícil e que nós, na Comissão da Transparência, estamos há 2 anos ou 3 a trabalhar sobre isto. E precisamente aquilo que é o mais difícil, nós não queremos a devassa. E não queremos, e neste projeto também está isso contemplado. A transparência tem limites. Ou seja, apenas para citar, digamos assim, tudo aquilo que tem o artigo 8º, 3º, diz que, bom, na medida em que o acesso à informação referida no número anterior implica o tratamento de dados pessoais, devem ser respeitadas as disposições legais relativas à proteção das pessoas singulares. Ou seja, há um grau ótimo de transparência. E isto tem que ser dito. Eu sei que os populismos alimentam-se com a ideia fácil de transparência total. A transparência total não existe, em lado nenhum. E nós teremos é que saber qual é o nosso grau ótimo de transparência. E isto tem a ver também com a atividade bancária, que tem, obviamente, pouca transparência, nós queremos aumentá-la, mas há um grau ótimo. E queria agora suscitar uma questão para a qual eu não tenho resposta ainda, mas que tem muito a ver com a proposta de alteração do CDS-PP e tem a ver com as ilações que eu aprendi na Comissão de Comentário de Inquérito. Eu vou dizer uma coisa que não é muito popular, mas que eu aprendi aqui dentro e que vou dizê-la. E não é só na Assembleia da República. Não é possível manter o sigilo de informação em comissões parlamentares de inquérito. Foi isso que eu aprendi na Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Dito por outras palavras, mais simples, o problema que eu tenho em relação a este projeto é que este projeto é um bocadinho ingênuo. Ou seja, assume implicitamente que há informações que são dadas à Comissão Parlamentar de Inquérito e que não saem da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ora, a minha experiência passada, e tudo me leva a crer que será a futura, é a Assembleia da República, à semelhança de outras instituições públicas que eu não vou nomear, mas que poderia nomear e que todos sabem quais são, não consegue, apesar da lei o estabelecer, impor o sigilo de investigação. Estou a pensar na área da justiça, se quiser. Não consegue. E, portanto, nós aqui temos um dilema que o CDS resolve desta maneira. O CDS resolve desta maneira, que é faz uma proposta para que a informação recebida pela Comissão, pelo menos foi esta a minha interpretação, mas o deputado João Almeida vai-me corrigir se eu não estou a perceber na sua integridade. O CDS propõe que seja pública essa informação no portal do Banco de Portugal, ou seja, assume implicitamente, estou a fazer a leitura, mas obviamente que também espero pela resposta, assume, sem o dizer, que de facto é quase impossível manter aqui o sigilo e então vamos tornar alguma da informação, pelo menos, pública logo no site. E portanto, eu não gostaria de aprovar um diploma ingênuo, ou seja, um diploma que assume que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai conseguir reter a informação. Eu não acredito nisso. Aliás, só há uma maneira, e eu vou dizer qual é, só há uma maneira de ter o sigilo da informação, que na altura foi-nos recomendado, o deputado Leitão Amar e o deputado João Paulo Correia poderão corrigir se a minha memória estiver a falhar, foi-nos recomendado, em relação a certas coisas pelo Banco de Portugal, que é, em relação a certos documentos, ir ao Banco de Portugal sem telemóveis, sem acesso a telemóveis, e poder estar numa sala fechada, em que se pode ter acesso a todos os documentos, mas não se pode tirar nem fotocópias, nem fotografias de telemóvel, etc. Esta é a única maneira, portanto, só o que pode sair de lá são apontamentos de deputados, é a memória dos deputados, etc. Portanto, manter o sigilo bancário neste tipo de documentos que são, eu estou-me a referir a documentos, já agora tenhamos atenção, que possam ter um grande impacto no valor do balanço dos bancos. O que me preocupa, senhores deputados e senhor presidente, só para que façam... O que me preocupa aqui é como é que vai ser tratada, e digo sinceramente que uma primeira leitura e uma primeira análise que eu fiz do texto de substituição não me dá garantias nenhumas. Que tipo de tratamento é que vai ser feito que permita manter o sigilo bancário naquilo que ele é relevante? E eu vou só terminar dizendo o que é que ele é relevante. Eu não gosto, espero que nunca mais aconteça aquilo que aconteceu com o Banif. Estão todos recordados. Saiu uma reportagem da TVI, isto é público, portanto não estou a dizer nada que seja confidencial, recebi uma reportagem sobre o Banif, a poucos dias do fim do ano, que fez com que houvesse uma fuga imediata dos depósitos do Banif e houve uma desvalorização do banco devido a uma fuga de informação. Nós não podemos andar, nós deputados, eu certamente não o farei, não podemos andar a brincar com o balanço dos bancos, e agora não estou a pensar em nenhum em particular, com o balanço dos bancos públicos ou privados, com o ativo dos bancos públicos ou privados. E, portanto, aquilo que estamos a tratar hoje aqui é algo de muito importante, algo que pode ter um impacto muito significativo. Eu preocupo-me com a Caixa Geral de Depósitos porque é um banco público, já o disse, mas preocupo-me com todos os bancos. E, portanto, as regras que nós aprovarmos aqui para a semana devem, de facto, garantir o sigilo bancário. Eu posso dizer, ainda não fiz um trabalho aprofundado, fiz uma leitura rápida sobre o texto de substituição, que neste momento eu não tenho nenhuma destas duas garantias, e com isto termino, nem que este diploma está conforme com a diretiva comunitária, nem que este diploma garante, para aquilo que deve garantir, o segredo de informação que permita evitar problemas no futuro. Muito obrigado.
Está inscrito o deputado António Leitão Mar, por favor, e depois logo, acho que é para partilhar a intenção do deputado Duarte Pacheco, se quiser.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Duarte Pacheco falará sobre o tema da transmissão de informação à autoridade tributária. Sr. Presidente, eu vou muito sucintamente abordar um conjunto de objeções e referências feitas pelos Srs. Deputados, começando pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista. A primeira referência retirou deste projeto uma interpretação de que a lei vigente não permite que as comissões parlamentares de inquérito acedam à informação. Nós, como sabe, não vale a pena perdermos tempo com essa discussão, temos uma interpretação diferente, sempre defendemos que a lei já o permite. O Tribunal, que se pronunciou o único a título definitivo e em matéria substantiva, foi o Tribunal da Relação de Lisboa, creio, sobre o assunto, reconheceu que o direito, que o segredo bancário não se oporia às comissões parlamentares de inquérito. Nós não temos essa dúvida, é aliás uma interpretação conforme à diretiva europeia que permite este cenário, mas, portanto, é só para dizer, para ficar em ata, que nós não temos essa leitura. Nós não fazemos porque achamos que a lei não permite, fazemos uma lei, neste país, se feito, se quiser, é uma norma, uma interpretação, uma lei interpretativa. Não vale a pena perdermos tempo com isso. O PS acredita numa coisa, nós acreditamos na outra, o importante é que a solução fique clarificada e não haja dúvidas daqui para a frente. Em segundo lugar, o Partido Socialista e o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira perguntaram se alguém pensou na conformidade com a diretiva. Eu peço ao Sr. Deputado que nos tome um bocadinho a sério. Imagine que nós não fazemos a primeira iniciativa e depois de um conjunto de audições um texto de substituição sem pensar seriamente nisto. E, portanto, eu mais detalhadamente expliquei na minha primeira intervenção o porquê de serem infundados argumentos sobre a violação da Constituição, como se lembra, a Associação Portuguesa de Bancos vem muito com essa conversa, isto é inconstitucional, eu digo aqui, disse-o há pouco, isso é uma enormidade jurídica, mas pronto, mas eu os procurei explicar com razões e não com adjetivos, que é o importante, sobre a diretiva, tentando explicar então mais detalhadamente. Como diz o parceiro do Banco de Portugal, e o Banco de Portugal aqui reconheceu, o que a diretiva limita é o segredo de supervisão. Existem duas categorias de segredo. Um é o segredo bancário, isto é do banco relativamente aos dados do seu cliente, e a outra coisa é o segredo de supervisão, que são os dados que o supervisor tem acesso no âmbito da sua atividade de supervisão, que teve um acesso relativamente a uma relação entre terceiros, banco e cliente. E o que diz a diretiva é que é impor restrições, artigo 53 a 59 ou 60, à partilha pelo supervisor de informação que tenha como supervisor. E, portanto, o Banco de Portugal reconhece isso perfeitamente, não há objeções na diretiva ao levantamento por direito nacional do segredo bancário. Portanto, vamos arrumar e pomos as coisas assim. Se nós disséssemos que quem recolhia esta informação era diretamente a Assembleia da República, junto dos bancos, sociedades veículos, bancos sucessores, instituições de transporte, não existia problema nenhum com a diretiva. Se disséssemos que era a UTAU que recolhia estes elementos, também não havia sequer questão, porque não havia entidade potencialmente de supervisão aqui abrangida e a diretiva não se aplicava, porque a informação está pedida sobre o que se passava dentro dos bancos. A questão pode surgir, e o equívoco pode surgir, é errado, e eu vou explicar assim porque é que mesmo assim isto está dentro do quadro da diretiva, mas porque nós dizemos que é o Banco de Portugal que recolhe a informação. E o Banco de Portugal também é uma entidade supervisora. Aquilo que eu acho, já vou explicar porque é que mesmo assim eu acho que não viola a diretiva tal como isto está, mas pode-se justificar nós refletirmos sobre se é preciso pôr na lei, eu acho que não é preciso, resolve-se muito simples. O Banco de Portugal tem uma série de responsabilidades e faz, como sabe bem, na sua orgânica, até algumas tarefas com uma espécie de segregação interna. É perfeitamente possível o Banco de Portugal, tal como tinha, face à resolução, uma equipa que tinha acesso à informação que a equipa de supervisão não tinha, quem cumpre a tarefa desta lei ser uma unidade do Banco de Portugal que não é a unidade do Departamento de Supervisão. E então, o Banco de Portugal está com acesso a esta informação e vai pedir esta informação ao BESMAU, à Caixa Geral de Depósitos, ao Novo Banco, ao que existir de resquícios nas oitantes, nos par-ups, par valorams, BPPs, Santander, BIC, porque nós dizemos, artigo 4º, número 2, que estas entidades que receberam créditos e situações patrimoniais da parte de bancos resolvidos também estão sujeitos. E, portanto, estes bancos também estão obrigados a partilhar informação de coisas que estão na sua carteira de ativos atualmente, muitos destes créditos. Pronto, e, portanto, o Banco de Portugal resolve claramente, pondo a fazer esta tarefa, não o Departamento de Supervisão, mas uma unidade segregada que não seja o Departamento de Supervisão, garantindo que o acesso ao Banco de Portugal, e nós não queremos que o Banco de Portugal nos vá aos seus registros do Departamento de Supervisão, nós queremos que vá construir estes dossiers cada vez que há uma operação dessas, e relativamente ao passado, que vá a todas as entidades envolvidas buscar esta informação. E, portanto, ainda assim, mesmo que se entendesse, não, é impossível segregar, coisa que o direito comunitário permite perfeitamente. Vemos, por exemplo, no caso de França, tem o Banco Central francês em unidades segregadas a ter o Departamento de Supervisão e o Departamento de Resolução com as, perdoem-me a expressão, as paredes chinesas, Chinese walls, que obrigam a que haja mesmo uma segregação funcional e efetiva. E há muitos países que funcionam com isso e, portanto, não é por ser o Banco de Portugal que é o supervisor, não é nessa qualidade que tem acesso à informação, portanto, nunca se coloca direito de supervisão e, por isso, nunca há violação da diretiva. Mesmo que se entendesse, ainda assim, que era violação de direito de supervisão, que era acesso à informação a título de supervisão, dizer que o regime que nós colocamos no artigo 8º, número 2 e 3, que é os deputados têm acesso a toda a informação e têm dever de a tratar nos termos do regime das instituições de crédito, significa que os deputados têm que fazer um juízo, que é o juízo que o artigo 51 da diretiva exige, sobre como é que a informação é utilizada. sendo que não há um princípio, eu já vou ao seu argumento mais à frente, eu confio, por definição, no Parlamento e não acredito que no Banco de Portugal sejam mais sérias do que no Parlamento. O nosso entendimento, por conjunto destes argumentos, é que a forma do texto de substituição que encontramos, com os cuidados no artigo, com a proporcionalidade na informação que é cedida, e os mecanismos duplos, há uma informação que é publicada no site do Banco de Portugal, até que é entregue ao Parlamento, e como é que os deputados acedem, sendo que o juízo é seu, embora demos ao Banco de Portugal a possibilidade, no artigo 8º, número 4, creio eu, de poder se pronunciar sobre, no número 5, não vinculativamente sobre o que é que acha que deve ser tratado como informação sensível, achamos que, que não há problemas de cumprimento da diretiva. Pronto. Terceiro ponto, relativamente à famosa questão tratada por vários dos senhores deputados do PS, PCP e Bloco sobre a tal banda larga, exclusões ou não. Que não fiquem dúvidas. Mesmo que fosse aprovada, ou que for aprovada, parece-me que não será, pelo que aqui pronunciaram, a proposta do PSD e do CDS, pondo nomes nos bancos, há quem não nos deixe utilizar mais nomes de animais nos nossos discursos. Eu estava a fazer uma referência a outro partido que não deixa usar figuras animais, mas prejudicando até o meu direito de falar, se calhar, o Leitão. Não fazendo perder mais tempo. Mesmo que a nossa proposta fosse aprovada, bancos como o BPI e o BCP, a sua informação sobre o passado era acessível pelo Parlamento, em Comissão Parlamentar de Inquérito, não ao abrigo do relatório extraordinário. E para o futuro era abrangida. Pronto. Dizia a senhora deputada Mariana Mortágua que achava que isto podia introduzir uma distorção prática da concorrência. Seguindo o seu argumento, ao limite, seguindo o seu argumento, nós estamos com esta lei a introduzir uma distorção na concorrência entre os bancos que tiveram ajuda pública e os bancos que não tiveram ajuda pública, designadamente, ou uma discriminação com posição no mercado, designadamente, pondo outra vez mais nomes, o Banco Inter, ao que eu saiba, não adquiriu ativos, não tem que partilhar informação, vai estar beneficiado. Ora, o nosso argumento, sim, nós percebemos esse, o seu racional é diferente do nosso, e o nosso racional é devida esta informação e este controlo adicional porque há um esforço público adicional, porque houve socialização transitória, em alguns casos definitiva de outra, de perdas, há direito adicional, há um dever adicional de transparência. E, portanto, nós explicámos o porquê da proposta de alteração, mas não tenham dúvidas, o PSD é subscritor do texto de substituição, portanto, nós votaremos confortáveis uma lei final que corresponda à nossa proposta, ao nosso texto de substituição, que não inclua esta delimitação relativamente ao passado, às ajudas pagas. Achamos que é mais proporcional, que passa melhor os testes do equilíbrio e da proporcionalidade, porque já não há ajuda pública no dia em que a lei entra em vigor, mas votaremos confortavelmente a inclusão de todos os bancos que em algum momento, nos últimos 12 anos, receberam algum dinheiro para a capitalização. E, portanto, não queremos discriminar ninguém, queremos é fazer justiça aos contribuintes. Relativamente à questão de saber, é só uma clarificação, eu sei que pode ter sido resultado da rapidez. O Sr. Deputado João Almeida sugeriu a dada altura que, nos termos do texto de substituição, poderia ser que só o Parlamento poderia conhecer a informação. Para isto ficar claro, há alguma informação mais completa e discriminada que, nos termos do texto de substituição, só o Parlamento recebe. Sendo que cabe ao juízo dos deputados a decisão sobre a sua utilização pública. Não é a um tribunal e não é ao Banco de Portugal. E, portanto, e é isso que faz o artigo 8º, número 3, fazer essa permissão. Entre a disputa de deputado João Almeida, que diz nós achamos que dar informações à Comissão Parlamentar de Inquérito não serve para muito, ou o senhor deputado João Paulo Trigo Pereira, que diz dar a uma Comissão Parlamentar de Inquérito é uma coisa que pôr na rua, Eu devo-lhes dizer que nós temos muitas experiências neste Parlamento, incluindo em comissões parlamentares de inquérito. Vou dar dois exemplos relativamente à banca. BPN e Banif, em que foram acidentalmente entregues, e noutro caso propositadamente entregues, as chamadas loan tapes, isto é, a lista de todos os créditos, e essas listas não foram tornadas públicas dessa maneira. Houve, num dos casos do BPN, até um acesso regulado à informação, preservando a privacidade, que foi entendida naquele caso pela maioria dos deputados, até creio que por unanimidade. E há o caso paradigmático, quase semanal, diria eu, da Comissão da Defesa, onde há informação sensível recebida pelos deputados e que é reservada. Eu, sinceramente, eu percebo o alerta do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, percebo a ansiedade que nos deve sempre a todos, enquanto órgão, fazer refletir sobre o melhor funcionamento possível, mas recuso-me legislar com um princípio não só de desconfiança sobre o Parlamento, já foi negado em alguns casos, como ainda por cima achar que há outros que tratam melhor a informação e são mais confiáveis do que nós. E pronto, e termino os meus comentários.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Senhora Presidente, o meu comentário é sobre a proposta que apresentámos, imediatamente respondendo àquilo que já aqui foi feita sobre a proposta de lei 130, concretamente a transmissão automática de informações entre instituições financeiras e a autoridade tributária. Neste sentido, nós temos aqui três reservas que nos levaram, aliás, a votar contra a proposta de lei na generalidade, que foi o seguinte: tudo o que seja combater a fraude e a evasão fiscal merecerá sempre o nosso apoio. Mas isso não pode levar a um extremo tal que se veja o cidadão em geral e o contribuinte em geral, qualquer cidadão, qualquer contribuinte, como um potencial infrator. Tem que haver o mínimo de indícios, porque, caso contrário, há aqui uma suspeita generalizada que nós também não aceitamos. Quer dizer, não se pode pensar que as pessoas são todas más no sentido do seu comportamento fiscal. E, portanto, é esse princípio que nos leva, que nos levou a votar contra pelo modo como a proposta está apresentada. E, por isso, nós achámos que tinha aqui três questões que são relevantes e uma das quais acabou por ser colocada em cima da mesa há minutos. Em primeiro lugar, o montante. Achamos que o montante é diminuto. Porque ter um montante em depósitos de poupança de uma vida de 50 mil euros e automaticamente por essa via ser reportada à OT, significa que há logo a suspeita, independentemente de ser uma vida de trabalho em que a pessoa acumulou aquele valor. Mas se for noutros valores, não, já não faz mal. O que faz mal é se for o depósito um depósito bancário naquele montante. Em segundo lugar, porquê o saldo médio em vez do saldo de 31 de dezembro? Uma razão muito simples. As pessoas podem ter, num determinado momento, a alienação de um qualquer património, desenvolvimento de qualquer negócio, que faça com que, naquele momento, tenha um valor que possa, vamos supor que esta proposta é aprovada, ultrapassar os 50 mil euros. Mas aquilo é meramente pontual e que não o deve tornar suspeito automático de querer estar a fugir ao fisco. Mas, sobretudo, a questão mais relevante para nós é a terceira, que é aquilo que foi dito aqui há pouco pelo Sr. Deputado Rocha Andrade, que tem a ver com variações patrimoniais. Por caso contrário, nós estamos também, não só, temos aqui este, como a proposta está neste momento, eu penso que tem este duplo pecado. Considera todos os cidadãos, só porque têm 50 mil euros, potenciais infratores, e por isso toda a informação deve ser reportada à AT, mas por outro lado, também a AT, ao ser bombardeada com um conjunto de informação quase ilimitada, deixa de ter capacidade de fazer, porventura, o seu trabalho com a profundidade que o devia fazer. E por isso, a variação patrimonial é relevante. Se houve uma variação patrimonial naquele ano, que nós propomos um determinado valor, mas que pode ser de 100%, mas, ok, estamos disponíveis para conversar, Se houver uma variação patrimonial, muito bem, então que essa informação seja reportada para que haja uma explicação porque é que houve essa alteração da variação patrimonial. Agora, se a pessoa tem 50 mil num ano, tem 50 mil no outro ano, tem 50 mil no terceiro ano, no quarto, no quinto, no sexto, porquê que essa informação há de ser reportada automaticamente, tornando como um potencial infrator de querer estar a fugir ao fisco? Significa isto que, de facto, as pessoas, só por pouparem dinheiro, por fazerem poupanças, de facto, eu acho que há aqui quase uma visão ideológica, sinceramente. Que é, se eu gastar, não há problema. Mas se eu poupar, sou mal visto e essa informação tem que ser reportada para que possa ser escrutinado o porquê do valor da poupança. E, portanto, não acho que seja minimamente aceitável. E, portanto, volto a fazer a referência. Há três pecados na proposta base, mas, para nós, a fundamental tem a ver com a variação patrimonial. E aí estamos disponíveis, propomos 100%, mas estaríamos disponíveis até para segmentar a nossa proposta por linhas, por pontos, de qualquer outra forma, se o Partido Socialista, nomeadamente, estivesse disponível para aceitar que, porventura, sendo o valor que propõe, seja acrescido o valor de uma variação patrimonial. E aí sim tem que ser dada uma explicação. E não automaticamente, só porque aquele valor absoluto é alcançado ano após ano, sem qualquer alteração. E esta proposta, ou contraproposta, eu fico a aguardar a reação do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Eu queria, muito telegraficamente, fazer dois comentários relativamente a esta. É esta a posição do PSD. Vamos lá ver. O mecanismo de troca de informações não se baseia no pressuposto de que os cidadãos são suspeitos, nem foi criada por instituições ideologicamente extremistas. Foi pensado na OCDE e nos Estados Unidos, que não são caracterizados pela dominância do pensamento marxista. E faço notar, este mecanismo, portanto, este mecanismo de troca de informações não tem por si nenhuma questão de suspeita. É um mecanismo de reporte automático. E, portanto, se nós dizemos assim, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, que integrou uma maioria que negociou e bem tratados internacionais que levam ao reporte automático de Portugal das contas de todos os nossos imigrantes que cá têm em conta e vivem na Suíça, no Luxemburgo, em França, na África do Sul ou nos Estados Unidos, estamos a tratá-los como suspeitos? Levam a que nós recebamos contas que os nossos residentes têm em todo o lado do mundo. Não estamos tratados como suspeitos. Estamos simplesmente a ter um mecanismo que em si não encerra nenhuma suspeita, em si não leva a nenhuma pergunta. É um mecanismo como outros de recolha de informações. Porque chamar uma atenção que é, nós não estamos a discutir isto como se estivéssemos a inventar um regime. Eu podia discutir muitos méritos das propostas do PSD como alternativas ao mecanismo que existe. A questão é, o que é simples e eficaz é aplicar aqui o mesmo regime que já existe face às restantes. Por uma razão muito simples, Sr. Deputado. Uma variação, cada banco reporta contas financeiras que existem nesse banco. Nada sabe sobre a situação patrimonial do cidadão. Se eu pegar em 100 mil euros que tenho num banco e passar para outro banco, não é? O que é que acontece? É que, de repente, visto de um só banco, tenho uma variação patrimonial. Não tenho coisa nenhuma, passa que passei de um banco para o outro. Portanto, o trabalho que está a dizer, esse trabalho de compilação do que se há ou não alguma variação patrimonial, tem que ser feito, e é feito já agora, não é, nem pode ser, por gente andar a olhar para aquilo. Estes são dados que são, obviamente, objeto de tratamento informático que analisa padrões de risco e versões de risco e, portanto, que está em condições de saber que se alguém tinha dinheiro na Caixa, amanhã tem dinheiro no BCP, não é? Bom, mas não houve uma variação. Esse tratamento, se há variações ou não, tem que ser feito por quem recebe a informação centralizadamente, tal como esses mesmos, me repare, que são tributárias, estão em condições de saber que no mesmo altura em que um cidadão tem uma variação patrimonial que se reflete nas suas contas, declarou no IRS uma alienação de alguma coisa. E, portanto, a única forma de dar condições de funcionamento a este sistema, é aplicar aqui as mesmas regras que nós não inventámos, que a OCDE e os Estados Unidos criaram para a aplicação generalizada. Que os mesmos cidadãos, que já estão sujeitos, se tiverem contas fora do seu país de residência. Todos estes, quando fora do país de residência, já estão sujeitos. E que, finalmente, devem ser tratadas pelas autoridades tributárias de forma integrada, e não estamos a fazer banco a banco se há ou não variações patrimoniais. Isso não faz qualquer sentido, avaliar se a minha conta num banco cresceu. O que faz sentido, o que teta risco, é se o meu património somado de várias contas financeiras teve ou não variação significativa, e se essa variação significativa tem ou não alguma correspondência com as minhas declarações de rendimentos do período correspondente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Marques.
Sr. Presidente, eu só vou meter nesta discussão sobre a transmissão de informação, porque eu creio que o Sr. Deputado Rocha Andrade está a fazer, e continua desde há 2 anos, a lavrar num erro essencial de equiparação. Ele usa sempre como argumento o facto de isto já se faz para os casos em que alguém tem uma conta no sítio onde não reside. E isso é igual à mesma coisa do que se ter para a autoridade tributária, para o combate à fraude fiscal e à evasão, é igual, é equiparável às pessoas que têm as contas no sítio onde vivem. Claro que não é. E é por causa disso, Sr. Deputado, que este mecanismo é um mecanismo, nos países que fizeram este acordo, excepcional, aplicado não aos seus, por definição e por norma, não aos seus, aos residentes com contas nos seus residentes, mas fora, por uma razão, é que as pessoas que têm uma conta no sítio onde vivem têm um conjunto de outros comportamentos, o trabalho, o consumo, o património, sobre os quais a autoridade tributária já tem informação e pode aplicar, através, inclusive, é de um conjunto de métodos legais, uma identificação de riscos de incumprimento. E é por causa disso que, enquanto para um português que vive em Portugal, a autoridade, e tem conta em Portugal, a autoridade tributária já tem acesso a um conjunto largo de informação que dispensa e torna desnecessária esta forte intromissão. No caso em que a pessoa vive num sítio, mas tem a conta no outro, o sítio onde está a conta, a respectiva autoridade tributária não tem o resto da informação sobre o padrão de comportamento, consumo, rendimento e património dessa pessoa. E, portanto, as situações são efetivamente diferentes. Mais, um equívoco constitucional. O Sr. Deputado Rocha Andrade, e essa parte é que é ideológica, parte do princípio que, por definição, estas informações são livres. E não. Eu falei há pouco de um acordo do Tribunal Constitucional sobre o segredo bancário, mas o Sr. Deputado conhece, sabe que o mesmo acórdão já agora fala também do sigilo bancário, mas outros acórdãos do sigilo fiscal, mas outros acórdãos falam sobre o sigilo fiscal, como um domínio por definição. O que significa que, por definição, esta reserva é o chamado informação sobre o ter. Esse é um domínio protegido, como diz, aliás, o seu colega Gomes Cantilho, muito bem, na sua Constituição anotada. E por isso tem que haver razões proporcionais para essa proteção ser levantada. Ora, num caso em que está cá uma conta, onde o resto, nem a vida, nem o resto do comportamento da pessoa tipicamente está, há uma situação excepcional. É que está cá uma conta, mas não se percebe se o resto do comportamento é compatível com aquele saldo. Portanto, é preciso, nesses casos, para garantir, numa altura em que as economias evoluíram para maior liberdade de circulação de capitais, criar esta exceção, que nós, como sabe, e bem, comprometemos o Estado português, com muito orgulho, a fazer. Porquê é que nós propomos um valor mais elevado do que 50 mil euros? Ter 50 mil euros na conta do sítio onde se vive não é a mesma coisa do que ter 50 mil euros na conta do sítio onde não se vive, porque na conta do sítio onde se vive tipicamente têm o dinheiro com que se vive normalmente. Não sei se me faço entender. Um português, então tento explicar, um português que vive em Portugal, por definição, a conta onde tem mais dinheiro é na conta do seu próprio país. Porquê? Porque é onde faz a sua vida normal de consumo. Apenas em razões especiais é que coloca o dinheiro numa conta fora do país onde reside. E é por causa disso que valores não são equivalentes para situações que são diferentes e que justificavam um tratamento diferente. Os senhores querem fazer uma equiparação, afastando uma proteção constitucional. Já agora, o Presidente da República não usou apenas razões circunstanciais. A nota de veto do Presidente da República tinha 6 ou 7 pontos, uma das quais, e já agora a terminar e só a rematar, era uma nota sobre a circunstância do sistema financeiro, mas o Presidente da República, nos vários pontos da sua nota de veto, invocou várias razões substantivas que tinham exatamente a ver com isso. A solução que o Governo propôs, que o Partido Socialista aqui traz, é uma solução desproporcional para o interesse público que se prossegue na violação de um direito ou no levantamento de um direito fundamental.
Muito obrigada. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Só um segundo para transmitir. Uma última nota sobre a questão do saldo médio. Dizia há pouco o Sr. Deputado Rocha Dourado que era, vamos dizer, uma tarefa complementar, mais um custo, contexto que seria colocado ao sistema financeiro. Sr. Deputado, permita-me discordar por completo. Neste sentido, eu trabalhei no sistema financeiro e todo o sistema, todo o crédito que é concedido tem em consideração o saldo médio do cliente e não propriamente o saldo naquele dia. Porque todos nós sabemos que esses valores podem ser influenciados potencialmente para os objetivos que o cliente pretende, nomeadamente em termos de concessão de crédito. E por isso já hoje os bancos têm os saldos médios de todos os clientes, isso já está calculado e portanto não há aqui nenhum agravamento do custo de contexto na proposta que nós fazemos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, antes do Sr. Deputado João Paulo Correia sair, nós temos uma audição na terça-feira a partir das 17 horas. Podemos prolongar esta discussão para essa altura, vamos ficar sem quórum. Não vamos votar, mas temos um requerimento 1.3 da ordem de trabalhos que dependeria de votação. Muito bem. Obrigada, boa viagem. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu vou ser rápido, porque é sexta-feira à tarde e é sexta-feira à tarde. E eu vou ser. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser rápido porque, de facto, sexta-feira à tarde é complicado estarmos aqui. Responder politicamente a um soundbite do deputado Leitão Amar quando diz eu acredito no Parlamento, sugerindo que eu não acredito no Parlamento. Eu queria dizer que eu também acredito no Parlamento, senão não estava aqui, não é? Se eu não acreditasse nesta instituição, não estava aqui. Mas não acredito na capacidade de ver de sigilo absoluto uma comissão parlamentar de inquérito. E não acredito porque estive numa e vi o que é que lá se passou. Eu peço desculpa, mas vou apresentar uma fórmula matemática oral para se perceber a importância da... Portanto, basicamente, se eu designar por P a probabilidade de haver uma fuga de informação, P minúsculo, e por D maiúsculo, o dano causado, se essa informação for para o público, o valor esperado do dano da fuga de informação é P pequenino vezes D maiúsculo. Isto significa que o que eu estou a dizer é que a probabilidade de risco de fuga de informação não é zero. É muito superior a zero. Também não é um. Também não quero dizer que isto é um passadouro. Não, também não foi isto que eu disse. Não é um. Mas não é zero. E basta que seja, vamos pôr a coisa em 10%, 0,1 vezes um dano que significa, por exemplo, a desvalorização da Caixa Geral de Depósitos de um dia para o outro em não sei quantos mil milhões de euros. Isto tem um impacto nos contribuintes, Sr. Deputado Leitão Amaro. E, portanto, esta fórmula que eu acabei de dizer Eu acredito no Parlamento, mas de facto não é zero a probabilidade de um risco de fuga de informação. E como é superior a zero, não quero, eu pus 0,10 para dar um exemplo concreto, não é? Mas eu continuo a achar e precisava, bom, que, e gostaria, reitero aqui junto da Sra. Presidente aquilo que eu perguntei há bocadinho ao Sr. Vice-Presidente, mas não tive resposta. Acho que era útil para todos sabermos exatamente qual é a hora de segunda-feira até à qual podem ser apresentadas as propostas de alteração, porque eu vou trabalhar até lá e se tiver oportunidade, portanto gostaria, acho que era útil que todos soubéssemos e bom, e talvez não fosse
muito
mal
bem,
estender
deputado,
a hora um bocadinho mais.
Na segunda-feira o prazo para entrega de proposta de alterações é até às 16 horas. Sr. Deputado, posso sugerir também que leia durante o fim de semana até a elaboração dessas propostas o livro Na Rota da Corrupção, de Bernstein. Eu sugiro que o faça. Obrigado.
Obrigado, não li esse, mas já e outros.
Senhora Presidente, só para dizer ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira que a fórmula está incompleta. É P vezes D menos, e agora abre parênteses retos, e é P vezes a poupança futura de recursos públicos por força deste mecanismo, mais a R, que é o risco, a poupança de risco, ou do efeito do risco reduzido no sistema financeiro, mais um G, que é o ganho para os depositantes e acionistas por um sistema financeiro mais robusto e com menos práticas de mau crédito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Para interpelar a mesa no sentido de ambas as fórmulas serem remetidas ao tal para nos apoiar, porque eu neste momento não sei qual das duas será correta.
Muito bem, eu mantenho a sugestão do, na rota da corrupção. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Só para terminar, a forma do deputado Leitão Amar está errada, mas eu não vou perder tempo aqui
bem,
se a dizer.
Muito obrigada. Muito bem, Srs. Deputados, as propostas de alteração, como acabei de referir, serão apresentadas podem ser apresentadas até às 16 horas de segunda-feira. Nós temos um ponto 2 da ordem de trabalho, já está resolvido, um ponto 3 da ordem de trabalho que suponho que o PS vai pedir o adiamento do ponto 3 da ordem de trabalhos.
Não, número 3, vocês pedem o
adiamento. Não pediram? Não. A informação, eu recebi essa informação. Muito bem, muito bem. Bom, de qualquer forma, não pedindo o adiamento, proponho eu o adiamento. Não, não, não.
O PS pede o adiamento.
O PS, bom. Rocha Andrade, é para pedir pedido de adiamento, há consenso sobre o pedido de adiamento, mesmo que não houvesse, é o primeiro pedido de adiamento, muito bem. Temos trabalhos na próxima terça-feira às 17 horas e depois voltamos a ter às 10 da manhã de quarta-feira. Muito boa tarde, bom fim de semana e bom ano novamente. E mais uma vez agradecer ao assessor Vasco Cipriano a qualidade com que sempre nos brindou. Terça-feira às 17 horas. Muito obrigada.